Sob a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos. Solicito deputado Olaí Francisco, Vossa Excelência, para secretariar os trabalhos.
Senhor Presidente, mensagem número 50/2012. Poder Executivo, comunica veto PL 350/2011. Mensagem número 51/2012. Poder Executivo, comunica veto PL 365/2011. Mensagem número 52. Poder Executivo, comunica veto ao PL 315/2007. Mensagem número 53. Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 369/2011. Mensagem 54/2012. Poder Executivo, comunica veto parcial do PL 276/2011. Mensagem número 56/2012. Poder Executivo, comunica sanção ao PL 317/2007. Mensagem número 57/2012. Poder Executivo, comunica sanção do PL 1402/2009. Mensagem número 58. Poder Executivo, comunica sessão ao PL 1240/2009. Mensagem número 59/2012. Poder Executivo, comunica sanção ao PL 460/2011. Mensagem número 60/2012. Poder Executivo, comunica sanção ao PL 482/2011. Mensagem número 61/2012. Poder Executivo, comunica sanção ao PL 135/2011. Mensagem número 62/2012. Poder Executivo, comunica sanção ao PL 206/2011. Mensagem número 63/2012. Poder Executivo, comunica sanção ao PL 411/2011. Mensagem número 64/2012. Poder Executivo, comunica sanção ao PL 299/2011. Mensagem número 65/2012. Poder Executivo, comunica sanção ao PL 326/2011. Mensagem número 66/2012. Poder Executivo, comunica sanção ao PL 57/2011. Mensagem número 67. Poder Executivo, comunica sanção ao PL 227/2011. Mensagem número 68/2012. Poder Executivo, comunica sanção ao PL 368/2011. Mensagem número 69/2012. Poder Executivo, comunica sanção ao PL 346/2011. Mensagem número 70/2012. Poder Executivo, comunica sanção ao PL 500/2011. Mensagem número 71/2012. Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 415/2011. Projeto de lei da nobre deputada Luzia de Paula dispõe sobre a liquidação de débitos de precatórios judiciais pelo Distrito Federal, mediante acordo direto com seus credores, nos termos do artigo 97 do ato de disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Joy Vale reformula o programa de concessão de crédito aos adquirentes de bens e mercadoria e aos tomadores de serviços, programas do programa Nota Legal, instituído pela Lei número 4159, de 13 de junho de 2008. Projeto de decreto legislativo do nobre deputado Adiaciel Maia. Concede título de cidadão honorário de Brasília ao jornalista Eduardo Brito da Cunha. Projeto de decreto legislativo da nobre deputada Eliana Pedrosa e doutor Michel. Concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Ricardo Alencar Machado. Requerimento do nobre deputado Cláudio Abrantes, requer informações ao seu secretário de Estado de Transporte do DF. Requerimento do nobre deputado Jaciel Maia. Requer realização de audiência pública no dia 8 de março para debater sobre a participação da mulher no mercado de trabalho. Requerimento do nobre amigo deputado Jaciel Maia. Requer a retirada da tramitação do PL 126-2011. Requerimento da nobre deputada Celina Leão. Solicita informação do senhor diretor-presidente da Andasa a respeito dos aumentos sucessivos nas tarifas de água e esgoto no âmbito do Distrito Federal. Requerimento da nobre deputada Eliana Pedrosa, doutor Michel e outros. Requer instalação de comunicação parlamentar na... Requer instalação de... Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as ações e serviços de saúde oferecida ao indivíduo e à coletividade pela rede hospitalar privada do Distrito Federal, em especial quanto à segurança do paciente, à qualidade percebida pelo cliente ao buscar atendimento e à qualidade técnica. Requerimento à CDM, Comissão de Meio Ambiente, CAF e CCJ, requer a realização de audiências públicas para debater o projeto de lei complementar número 17/2011, que atualiza o plano diretor de ordenamento territorial do DF. Requerimento do deputado Patrício, requerimento da nobre deputada Helena Pedrosa, requer retirada de tramitação do PL 769-2012, requerimento do nobre líder Vaznir de Rouri e Luzia de Paula, requer o apensamento do PL 689-2011 ao PL 379-2011. Uma moção da nobre deputada Celina Leão e duas indicações do nobre deputado Dr. Michel. Duas indicações do nobre deputado Cláudio Abrantes e cinco indicações do deputado Olaí Francisco. Ata sucinta da nona sessão ordinária em 28 de fevereiro de 2012. Ata sucinta da segunda sessão extraordinária do dia 28 de fevereiro de 2012. Ata sucinta da terceira sessão extraordinária do dia 28 de fevereiro de 2012. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura e aprovação das atas.
Dispensa a leitura e dou as mesmas por lidas e aprovadas. Só quero comunicar aos parlamentares que eu tenho três reuniões na presidência agora, então eu vou ter que me ausentar, vou passar a presidência do deputado Laís Francisco. Eu tenho uma reunião com quatro associações que foram marcadas pelo deputado Cláudio Abrantes, está aguardando a presidência. Tenho uma reunião de uma situação de policiais militares que estão sendo excluídos da corporação, também está aguardando a presidência. E também os líderes do movimento da PM do Bombeiro, que estão fazendo um movimento dedicatório, e tem a Assembleia no dia 2, também estão aguardando a presidência. Então eu vou subir, pedir desculpa aos parlamentares, pedir licença, e vou subir para a presidência. No momento, passa a presidência ao deputado Olaí Francisco.
Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Deputado Vazinho de Rouri, vai usar a palavra como líder? O senhor tem regimental 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui a essa casa uma iniciativa que foi trabalhada na Câmara Legislativa e recebi essa semana uma representação da comunidade da DF-180. Inclusive, eles vieram à Câmara, foi visitar o deputado Patrício. Mas, para trazer algumas considerações ao deputado. Entretanto, tivemos oportunidade de encontrá-los no nosso gabinete para dizer do avanço dos trabalhos com relação à iluminação da DF-180, deputado Olair. É uma reivindicação de 40 anos que a comunidade da Ponte Alta, que está situado na DF-180, vem lutando durante muitos e muitos anos. Nós queremos que esse projeto seja um projeto que viabilize o melhor tráfego, como dê maior segurança à comunidade. E isso partiu de um entendimento aqui da Câmara Legislativa, que foi na forma de uma emenda parlamentar, e acolhida na Comissão de Economia, proposto por nós, e que agora nós estamos vendo ser concretizado através de um convênio da Secretaria de Obras com a SEB. Eu quero deixar registrado aqui a importância desta obra, porque vai vitalizar a utilização de uma rodovia que tem sido, inclusive, utilizado para fins de crimes. E lá são feitas várias desovas de carros, onde há forma de escoamento da cidade, esconderijo. E, nesse sentido, é importante esse processo de iluminação. Há um conjunto enorme hoje da população morando, uma unidade, o CPH da Embrapa, funciona nessa comunidade, a escola, a setor residencial, inclusive. A primeira escola de Brasília nasceu naquelas imediações. Portanto, senhor presidente, é um trabalho que merece registrar, porque nasceu nessa casa, teve resposta nessa casa, e com certeza estaremos na oportunidade da inauguração que deve ocorrer nas próximas semanas. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, eu chamo o deputado Rony Nehmer. Vossa Excelência vai usar o comunicado de líder? Dando continuidade, deputada Helena Pedrosa, a senhora vai usar o comunicado de líder? Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência vai usar seu comunicado de líder? Por 5 minutos regimental.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu fico imaginando, deputado Arlete Sampaio, aonde estava o Poder Executivo, aonde estava o Poder Legislativo, aonde estava o Ministério Público do Distrito Federal, que permitiram, deputado Vazinho de Rouri, que fosse criado, deputado Rony Nehmer, no Distrito Federal, 600 mil domicílios ilegais. Trata-se dos chamados condomínios de todas as matizes, né? Vai desde locais que chamam de condomínio, que na verdade não são condomínios, até condomínios de alto luxo. e que agora precisa ser regularizada efetivamente. Acho que esse é o grande processo, essa é a grande batalha que a sociedade inteira do Distrito Federal tem que estar voltado, que é regularizar esses 600 mil domicílios existentes no Distrito Federal. É impossível continuarmos assistindo o que a gente tem visto. Locais tipo Sol Nascente, né, que boa parte está constituído dentro de uma área de preservação e que agora temos que legalizar e resolver a situação daqueles moradores. Pôr do Sol, deputada Luzia de Paula, que 85% do pôr do Sol está dentro do Parque JK. 85% do pôr do Sol está dentro do Parque JK. E que agora precisa que o IBRAM faça o processo de uma nova poligonal do parque, porque não tem como tirar aqueles milhares e milhares de pessoas que estão morando ali, que foi permitido que elas ali vivessem. Portanto, o trabalho de regularização do Distrito Federal, que terá que ser uma marca do governo Agnello, esse talvez seja o trabalho mais importante a ser realizado aqui no Distrito Federal. Agora, para que isso aconteça, eu vou até escrever um artigo, acho que é preciso uma tese que eu estou defendendo, deputada Eliana Pedrosa. Acho que promotores de justiça deveriam, antes de assumir a promotoria, deveriam fazer um estágio, ficar uns 6 meses numa feira, uns 6 meses morando num condomínio tipo Sol Nascente, algum tempo verificando como é que é a vida de um micro, de um pequeno, ou até de um grande empresário do Distrito Federal, no que tange a disputa que existe hoje em função dos incentivos fiscais. Porque tudo que a gente faz aqui nessa casa tem um promotor para entrar com um processo, um procurador dizendo, entrar pedindo a ilegalidade, pedindo a inconstitucionalidade da lei. Nós aprovamos aqui, e eu comecei falando dos condomínios, mas vou falar de uma outra ilegalidade, que era todas as feiras do Distrito Federal estavam na ilegalidade. Nós aprovamos aqui uma lei, que é uma lei fruto do debate com o conjunto dos feirantes, que o governo do Distrito Federal teve o bom senso de encaminhar o projeto, um projeto que foi aprovado por unanimidade nessa casa, e aí pega o Ministério Público, através de um dos seus integrantes, entra com uma ação questionando a constitucionalidade da lei. E tem muita gente aqui, alguns deputados, que não tem coragem de falar dos absurdos que o Ministério Público comete, e eu vou começar a falar. Não tenho medo de ninguém. Começa a falar. Porque é muito fácil questionar tudo que a Câmara Legislativa faz, quando não depende da arrecadação do Distrito Federal. Porque as mesmas leis que são aprovadas no Distrito Federal, muitas vezes são aprovadas em Goiás, aqui no nosso vizinho. E não, nunca é questionada a constitucionalidade delas. Sabe por quê, deputado Ronan Neme? Porque lá o Ministério Público depende da arrecadação do Estado para pagar o salário deles. Aqui não, aqui é bancado pela União, que é esse ser híbrido, híbrido que é o Distrito Federal, que tem hora que ninguém sabe o que é da União, o que é do Distrito Federal, e dá nisso. Dá nisso. Portanto, esse é um debate que tem que estar presente. Qualquer lei que é aprovada aqui, deputada Eliana, a respeito de tributos, o Ministério Público corre para entrar com a inconstitucionalidade. E Goiás? Só que Goiás continua nadando de braçada e tomando os empregos do Distrito Federal.
O senhor me concede uma parte, deputado?
Concedo, presidente.
Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência traz nesta tarde aqui um debate de muita importância, que é a questão dos incentivos que o governo do Distrito Federal tem dado às empresas, que é questionado pelo Ministério Público, e que as empresas não estão mais querendo bancar esse questionamento. E a gente tinha agora uma medida cautelar que terminou hoje, dado pelo governo do Distrito Federal, que a arrecadação do Distrito Federal já está perdendo para o estado de Goiás milhões e milhões. O ano passado, nós faturamos, só de uma lapada aí, 400 milhões a menos. O secretário da nossa fazenda aqui está desesperado. Mas não é só a questão do dinheiro, não. Agora vai ser a questão do desemprego, deputada Liliane. Vai fechar mais de 200 empresas imediatamente no Distrito Federal e vai aqui para o entorno. Eles vão para o entorno e vêm aqui buscar o dinheiro e a gente fica aqui com sacrifício, que é o desemprego, que é a insegurança. Porque o cidadão, quando ele está desempregado, ele está meio desesperado. E, às vezes, ele vê lá o dinheiro de pagar uma passagem na sua casa fácil, ele pega aquele dinheiro para pagar a passagem, deputado Rony. E aí ele entra, a infelicidade dele, o desespero dele, ele entra num caminho sem volta. E o que, é que pode acontecer com isso? Nós, pela essa questão do Ministério Público, Brasília está só perdendo, só perdendo, só perdendo. Eu não vi ninguém ainda com vontade de enfrentar esse debate. E aí eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que traz para cá. Eu falei ontem aqui, quando eu usei aqui na discussão dos projetos, eu falei, eu entendo que esta tarde aqui hoje ela é um diferencial que está acontecendo aqui dentro desse parlamento. E está aprovado. Quando o senhor traz para cá um tema na tarde seguinte, que a gente tem que sentar, tem que começar a questionar o Ministério Público em relação às coisas do Distrito Federal. Então, o senhor traz aqui, pode contar comigo, que eu quero estar do seu lado quando o senhor assumir esse questionamento para a gente conversar, porque Brasília não pode aceitar calada o que se está fazendo com ela. E uma das coisas é as empresas ir embora, não tem incentivo, e nós ter desemprego, desemprego, e etc, etc.
Muito obrigado. A parte de Vossa Excelência, concedo a parte a nobre deputada Helena Pedrosa.
O senhor trouxe um tema relevante, especialmente porque nós, parlamentares aqui da Câmara Legislativa, volta e meia fazem uma apuração que os nossos projetos, na sua maior parte, são projetos inconstitucionais. E o senhor mencionou aí, inclusive, na questão de tributos. Quando se trata de tributos, o Ministério Público está entrando com inconstitucionalidade. Já tem, inclusive, um julgado do STF, dizendo que as câmaras legislativas, as assembleias, elas têm sim a prerrogativa de legislar sobre tributos. Eu acho que foi muito bom que essa matéria tivesse conseguido chegar ao Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser pacificado. Muitos dos nossos projetos, especialmente tinha alguns nessa área, foram considerados inconstitucionais. E agora, cada um que eu tenho feito, e agora eu estou com pelo menos alguns aqui na casa, eu tenho registrado a decisão do Supremo que dá pela constitucionalidade da atuação dos parlamentares na questão de tributos. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e vou repetir o que eu disse anteriormente aqui. A respeito desse ser híbrido que existe do Distrito Federal, que é, tem uma Câmara Legislativa, tem um Poder Executivo, tem que pagar os seus encargos com arrecadação própria, entretanto não pode legislar. Porque tem um Ministério Público que a maioria dos seus integrantes deveriam fazer um estágio antes, deputado Chico Leite, morando uns 6 meses no Sol Nascente, verificando a situação difícil de arrecadação aqui. Mas como eles são pagos pela União, não tem nenhum problema, deputado Chalim, com relação aos seus pagamentos, porque não depende do Distrito Federal, aí leis que são constitucionais no estado de Goiás, que Goiás, o Ministério Público de Goiás não questiona, aqui são questionadas a sua constitucionalidade. Toda vez que a gente convida, ou convoca, não temos como convocar, mas que a gente convida, um integrante do Ministério Público do Distrito Federal para vir aqui debater na Câmara Legislativa, nunca vem. Sempre manda um ofício, sim, dizendo que não pode. Agora, para entrar, com inconstitucionalidade das nossas leis, tem até, chegamos ao ponto de ter um departamento dentro do Ministério Público de controle das atividades de constitucionalidade do nosso projeto. Como que a gente não tivesse aqui uma CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E que afirmo, o critério que a gente tem tido na CCJ, a gente não está deixando passar projetos inconstitucionais. Entretanto, tem procurador só para questionar leis que são aprovadas aqui no Poder Legislativo. Portanto, eu acho que está na hora do Poder Legislativo, deputado Chico Leite, se afirmar, enquanto poder efetivamente. Enquanto poder efetivamente. Nós não podemos ficar assistindo passivamente essa enxurrada, uma verdadeira avalanche de pedido de inconstitucionalidade de leis justas e corretas que são aprovadas nessa casa, como a questão da legalização dos parcelamentos irregulares do Distrito Federal, são 600 mil domicílios, eu repito, e agora a questão da lei das feiras e outras. Concedo a parte ao deputado Chico Leite.
Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência e eu sabemos a importância do Ministério Público para o Distrito Federal e para o Brasil. Vossa Excelência sabe quantas vezes nós, Vossa Excelência e eu, ao lado do Ministério Público, lutamos contra a corrupção, contra a roubalheira, contra os desvios de recursos públicos operados por inúmeras pessoas públicas no passado. Vossa Excelência sabe, então, o serviço que o Ministério Público prestou, não apenas na construção de um DF democrático, mas do Estado de Direito brasileiro. Nós sabemos da importância daquele que defende o direito transindividual e difuso. Então, eu devo dizer a Vossa Excelência que seja contra que partido for, inclusive contra o meu, seja contra que membro for, eu desafio no plano eleitoral quem tenha sido mais processado do que eu, inclusive impugnado pelo próprio Ministério Público, às vezes por quem votou em mim, para defender o direito transindividual e difuso. Não me parece que seja afastando essa legitimidade fundamental dessa instituição, uma das mais acreditadas do Brasil e uma das que mais prestou serviço ao Brasil, que nós vamos chegar, digamos assim, a um resultado profícuo quanto a um problema a que Vossa Excelência se reporta. Permita-me dizer isso. Há realmente uma Procuradoria do Controle de Constitucionalidade, não apenas aqui, mas em outros estados, fundamental ao controle da unificação da legislação, para que cada estado não faça o que queira, para que não prevaleça a lei do mais forte. O que não quer dizer que o Ministério Público, na defesa da sociedade, como substituto processual, vença a ação. Eu fui impugnado 2 vezes, ganhei as 2. Eu tive inúmeras ações eleitorais e ganhei quase todas. Como qualquer um de nós pode ter uma falha aqui e ali. E não é por isso. Eu me lembro demais quando nós fizemos uma ação e um ex-deputado aqui que tinha alguns processos criminais, nós fizemos uma ação, eu encabecei, mas Vossa Excelência era subscritor, deputado Arlete, deputado Paulo Tadeu, hoje secretário, e se utilizando da sentença do juiz, da decisão do desembargador, aquele deputado imputado por nós pelas irregularidades que por não estar presente, eu não cito o nome, por dever ético, subiu à tribuna e leu a decisão como se fosse nos ofender. Eu lembrei a ele o juiz do século XVIII, dizendo a ele que enquanto houver um juiz, enquanto houver um promotor nessa terra, aquele que não tenha quem recorrer, vai recorrer a ele. Basta que nos recordemos do passado da ditadura. Basta que nos recordemos daqueles que não têm em que porta bater. Agora, há lapsos. Como há em todas as profissões. Há excessos. Como há em todas as profissões. Por isso defendi os controles externos, tanto do Ministério Público quanto da magistratura, e por isso entrei recentemente na luta pela defesa da independência do CNJ, para que pudesse fazer a fiscalização, como defende todas as categorias nesse Brasil. Todos precisamos ter controle externo e controle representativo da sociedade. Há lapsos, há excessos, há ausência de maturidade. Essa é outra realidade. Eu digo aos meus alunos na escola do MP que não pode julgar quem teve, quem tem falta de luz e de água, aquele que não conhece a falta de luz e de água. E digo a Vossa Excelência, como promotor que fui, mais de 7 anos na Ceilândia, fazendo daquele fora a luta contra o abuso de autoridade. Vossa Excelência lembra, eu não estou aqui fazendo discurso, Vossa Excelência lembra da minha luta pessoal com ameaças de morte. Quem acompanhou aquela ocasião, o deputado Luzia, sabe disso. Havia abuso de autoridade, invasão de casas. E esse pequenininho aqui, baixinho, deputado Agaciel, que nem tamanho de gente tem, ia pessoalmente, sozinho, sem precisar da polícia. E Vossa Excelência lembra disso. Vossa Excelência lembra o que eu enfrentei ali. Então, o que me parece, e eu lhe peço, é que nós possamos fazer o debate. Porque o judiciário, no sistema da jurisdição única, o Poder Judiciário decide. Ao decidir... Ao decidir, o princípio do duplo grau de jurisdição nos dá direito, como dá direito em casa, da mãe ao pai, do pai à mãe, do filho pedir. Nos dá direito aí à segunda instância. No Brasil, até a instâncias demais, eu diria. E nós podemos litigar com esse que defende a sociedade como substituto processual. De maneira que, podendo fazer esse litígio, é dele que vem a marca fundamental do Estado de Direito. Não é censurando ou, digamos assim, desmerecendo ou desqualificando, como fazem aqueles que devem a lei, uma instituição que nós vamos resolver o problema. Eu lutei tanto, Vossa Excelência lembra, pelo fim da tarifa básica de telefonia. A luta, eu estou mostrando o meu exemplo para não dizer o seguinte, que eu tenho, que a gente que acha que eu sou advindo do Ministério Público, tem algum tipo de privilégio, de facilitação. Ao contrário, eu sou o mais olhado, na realidade. Então, Vossa Excelência lembra daquela minha luta que Vossa Excelência ajudou contra a malfadada tarifa básica de telefonia. Começou aqui. Eram 180 mil ações, deputado Agaciel, no Brasil. Foi para São Paulo, deputado dos outros partidos, Celso Urbano, e não era do nosso partido, Vossa Excelência. PT, companheiros nossos do PT, me levaram para a Bahia, me levaram para Santa Catarina, me levaram para Sergipe para fazer o debate. E nós perdemos no Supremo de 5 a 3. Nem por isso, eu critiquei o reduzir. Quer dizer, eu, evidentemente, que disse, não concordo com a posição, tenho fundamento diverso, como fiz quando o jornalista me ligou acerca da lei de autoria do deputado Agaciel, porque as vaias e os aplausos passam, o que não passa é o princípio, e é por ele que a gente tem que se basear. Então, deputado Chico Flante, eu preciso dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem razão, não apenas quanto ao MP, mas quanto a várias outras categorias, profissões importantes, em que há excessos. Devem ser punidos, processados e punidos, com direito de defesa do process of law, devido ao processo legal. Excessos, abusos, equívocos, em todas. Onde houver uma ação, um trabalho, pode haver. Devem ser processados, deve haver órgãos que o façam. E nós precisamos fazer isso. Nós precisávamos de uma procuradoria na Câmara, disse outro dia, deputado Agaciel, para fazer a defesa. Porque eu me lembro que na lei eu fui ao Supremo, na tarifa básica e na TV a cabo. Eu fui ao Supremo aqui, fui ao procurador, e eu fui ao Supremo, me desloquei, fiquei uma semana lá. Não sei se lembram, na primeira legislatura ainda, deputado Arlete, deputado Chico Lando, estava aqui. Deputado Rony também estava, não sei se lembra. E eu fui lá proceder àquela luta que a Procuradoria nos defendeu. Quanto a uma, a Anatel assumiu a luta. Quanto à estatura básica, Vossa Excelência sabe, nós acabamos perdendo depois da juntada de 180 mil ações em todo o Brasil. Mas se viu, né? Então, a minha impressão é de que também o problema da maturidade, do conhecimento do problema, né? do conhecimento dos problemas das pessoas. Né? Agora, acho de outro ângulo que é uma vantagem que não estejam sob o palio do governo. É uma vantagem. Porque onde há o palio do governo, eu sou daqueles que defendem que ministro supremo, que ministro tribunal superior, tinha que ser por antiguidade, com concurso para juízes lá embaixo. Exatamente para não depender da indicação política, para que o nomeado não ficasse obrigado a votar com o nomeante. Então, há mais independência do Ministério Público, exatamente porque não é paga pelos cofres do Distrito Federal, é paga pela União. Isso, ao contrário, deputado, se me permita, é uma qualidade. Muito obrigado por Vossa Excelência me permitir fazer esse debate com uma figura pública da experiência e dos anos de companheirismo do Ministério Público que Vossa Excelência tem.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante,
eu...
nós esgotamos aí só o nobre deputado aí, ou a parte dele, só sabe. Né?
Eu peço só mais 2 minutos a Vossa Excelência, que eu quero conceder a parte ao deputado Gaciel e ao deputado Rolim, por favor.
Na realidade, eu queria só me referir, porque o deputado Chico Leite sempre faz referência à estatura dele. Na realidade, deputado Chico Leite, o brasileiro... considerado o mais inteligente de todos os tempos, foi Rui Barbosa. E ele era bem menor que você. E certa vez, numa solenidade na Embaixada Brasileira, no início do século passado, em Londres, quando ele chegou, né, aqueles ingleses tudo muito altos, assim parecido com o Rony, alto, olho claro, bonitos, tal, e o Rui Barbosa, aquele baixinho, né? É... Aí o sujeito disse, mas esse que é o Rui Barbosa, tal, tão pequeno, né? Aí ele, não, ele falou, olha, o homem se mede do bigode para cima. É isso, Chico Leite, eu acho que a estatura não tem muito a ver. O Rui Barbosa tinha razão, o homem se mede do bigode para cima, ou seja, se mede pela inteligência.
Muito obrigado a Vossa Excelência, concedo a parte do deputado Rony.
É só dizer ao deputado Gaciel Maia que eu espero que os altos não possam também ser inteligentes, porque eu me considero bastante. Mas eu queria dizer ao senhor, deputado Chico Vigilante, realmente é uma coisa que incomoda muito, mas muito pela postura da casa, que a lei sendo considerada inconstitucionais, que os argumentos são tão frágeis que o Ministério Público e o Judiciário estão usando para considerar inconstitucional. Que eu, que não sou um jurista, mas sou um urbanista, no caso dos alvarás de funcionamento, eu peguei todos os alvarás que dão no Rio de Janeiro, que a lei lá vale, que vale em Curitiba, vale em tudo quanto é lugar, aqui não vale. Como é que na favela tem um alvará de funcionamento? Tem habite-se, se não tem dominialidade da terra, mas por uma questão social, cria-se um alvará social. Então eu fiz toda uma tese, eu não, um grupo de arquitetos, engenheiros, todos da carreira de fiscalização da competência, nos reunimos extra expediente e fizemos um trabalho. Agora, cabe muito também da postura, porque o Ministério Público é muito receptivo. Quando estive presidente da GEFIS, o Ministério Público me deu um prazo de 10 dias para fechar os cemitérios, as funerárias. Aí eu disse ao promotor, fui lá e falei, promotor, o senhor já avisou a Deus? Porque não vai poder morrer ninguém se fecha as funerárias. Aí fizemos um TAC, e fizemos umas normas, e o Ministério Público entendeu. Depois me pediram para arrancar todas as torres de celulares, que eram ilegais. Eu disse, vou começar pela da Polícia Federal. Quando eles vêm em cima de mim, eu vou dizer, foi o Ministério Público. Fizemos um TAC, então, o SIG da mesma sorte. Então, todas as vezes que estive no Executivo, a minha relação com o Ministério Público foi muito boa, mas na relação, porque eles estão abertos à conversa. É lógico que em todo lugar tem gente boa e gente ruim. Desculpa. Infelizmente, em todos os lugares, em toda a profissão, infelizmente, há seres humanos que são abertos ao diálogo e outros que acham que são o dono da verdade. E lá não é diferente. Há pessoas que se acham acima do bem e do mal. Na política também tem gente que acha acima do bem e do mal. Qualquer lugar, como político, como arquiteto, dona de casa, radialista, jornalista, tem gente que acha, sabe, senta no rabo para falar do rabo alheio. Agora, o mais importante é a gente ter a clareza de ter um diálogo com o Ministério Público. Agora, tem que ter a firmeza. Vou dar um exemplo do deputado Wilson Lima, da Lei das Filas. Foi considerado inconstitucional em todas as instâncias. Na última, foi considerado constitucional. O que nós não podemos
é ter uma procuradoria passiva ou ser uma casa passiva. Que é o que eu disse no PDOT. Nós não podemos fazer emenda aqui no PDOT porque é via de origem. Se não pode, então para que vem para essa casa? Para a gente falar amém? Então não tem sentido. É importante, agora, a forma de como ser feito. Alguns excessos, há excesso lá de cá, há excesso lá de lá, há excesso executivo de todos os lados. Agora, o que precisa, deputado Chico Vigilante, volto a dizer, é que a mesa diretora, efetivamente, tome uma postura onde nós tenhamos um debate, um enfrentamento, não de guerra, porque ninguém quer guerra, mas um enfrentamento no campo das ideias, jurídico, para provar efetivamente que as coisas que estão sendo feitas são constitucionais e as que não forem efetivamente não serão, não prosperarão nem na última instância. Mas nós não podemos, na primeira instância já aceitou e a gente fica quieto, não reage. As pessoas falando coisas absurdas sobre nós que estamos aqui na casa, não sabe nem de onde falar, sabe? Não tem embasamento para falar, mas falam. E sabe qual é a posição nossa? Nenhuma. Nossa, quando eu digo da instituição, porque nós vamos passar, daqui a dois anos e meio, tem eleição, nós não vamos estar aqui, muitos podem não estar, outros podem estar, ou mesmo antes da eleição, pode morrer, viajar, mudar. Agora, a instituição tem que ser preservada. Não adianta achar que quando uma pessoa, um padre, comete um equívoco, é a Igreja Católica que não presta, não, é aquele ser humano. Quando um pastor comete um equívoco, não é a igreja evangélica, não. Quando um político comete um equívoco, não é toda a classe. Não podemos é generalizar, cair na banalização da generalização. Porque senão, toda vez que um professor errar, toda vez que um jornalista errar, um policial errar, a gente vai querer generalizar. O que precisa, deputado Chigulante, é a postura dessa casa, que tem profissionais competentes na sua procuradoria. Basta cobrar, basta ter postura e efetivamente ir lá no Ministério Público dizer assim, está considerado constitucional, vamos embora. Entra daí, nós entramos de cá, vamos defender. No final, no Supremo, vai ter uma decisão. Que antes eu, no meu, desculpa, deputado Chico Leite, na minha pouca inteligência de pessoa alta, deputado Cassiel Maia, mas assim, que não sou advogado, mas assim, eu achava que o Supremo era uma coisa... Que o Supremo tinha uma decisão coesa de tudo. Quando eu vi aquela história do ficha limpa, eu falei, nem lá eles estão se entendendo. Entendeu? Então não existe verdade absoluta. Ninguém é dono da verdade. E vou dizer mais, para finalizar. Quando era secretário de obras, o Sol Nascente, o Ministério Público não deixou, recomendou, entrou com ação contra para eu não botar esgoto no Sol Nascente. E aí, como fazer para resolver? O que, que eu fiz? Tinha muita gente, Sol Nascente, amiga, eu ia lá muito em reunião, muita gente com hepatite, muita criança com hepatite, que a fossa estava aqui e a água estava aqui do lado, a cisterna, estava contaminada. Aí eu tive uma ideia, fui no HRT, fui no HRC, peguei todos os laudos de pessoas do Sol Nascente, que estavam crianças contaminadas e adultos com água pegando hepatite, e levei para o Ministério Público e disse assim, olha, tudo bem que lá é uma ocupação irregular e tal, mas se a gente não botar esgoto lá, é uma questão de vida. E fizemos um TAC e colocamos esgoto lá. Então, quer dizer, basta também ter argumento para argumentar. E essa é a grande realidade. Agora, tá no, como disse o deputado Chico Leite, eles estão no papel deles, que é o papel de questionar, de criticar. Há um excesso? Há. Eu acho que há muito até. Entendeu? Mas é preciso que efetivamente a gente se posicione. Essa casa, enquanto instituição, enquanto poder dentro do Distrito Federal, seja cidade, seja estado, mas se imponha. Obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero concluir, deputado Chico Leite, dizendo que é impossível administrar o Distrito Federal com essa situação estabelecida aí. Ou se faz um debate sério no Distrito Federal, onde o Poder Executivo, Poder Legislativo e o Ministério Público do Distrito Federal cheguem à conclusão de que precisamos salvar Brasília e que não dá para aquelas pessoas ficarem vivendo na situação que eles estão vivendo. Bem, como não podemos assistir a nossa queda vertiginosa da arrecadação, que está caindo a arrecadação do Distrito Federal, em função das medidas que são tomadas em outros estados e não tem a recepção no Distrito Federal. Que quando essa casa tenta legislar, vão lá e barra. Deputado Ronald Neme tem razão. Nós precisamos fazer com que a nossa procuradoria jurídica da Casa Legislativa funcione. Precisamos fazer isso. Todos os poderes legislativos, deputado
Gaciel Maia, Vossa Excelência tem experiência de Senado, os procuradores do Senado são respeitados. Os procuradores da Câmara Federal têm posicionamento. Os procuradores da Câmara Legislativa, que são técnicos, competentes, juristas, precisam se posicionar também. Por último, eu queria aqui parabenizar a nossa querida presidenta Dilma Rousseff pela decisão que ela tomou no dia de hoje de chamar o PRB, que foi o primeiro partido a apoiar a sua campanha, a campanha da presidenta Dilma, na pessoa ainda do vice-presidente Zé Alencar, de chamar o PRB a integrar o ministério da presidenta Dilma. Foi nomeado a partir de hoje um homem da mais alta dignidade, que é o senador Crivella, que assume a partir do dia de hoje o Ministério da Pesca. Portanto, está de parabéns à presidenta Dilma por reconhecer a importância que o PRB tem para compor o governo dela e dar uma demonstração maior ainda de unidade daqueles partidos que ajudaram efetivamente nas eleições. Muito obrigado.
Dando continuidade, né, e fazer um pedido aos líderes para a gente tentar respeitar o máximo possível o tempo. Como comunicar de líder? Deputado professor Israel Batista. Deputada Gaciel Maia.
Senhores e senhoras parlamentares, nosso presidente em exercício aqui, deputado Alaí Francisco, hoje à tarde eu estive visitando a nossa Secretaria de Comunicação Social, a coordenadoria nossa aqui. Nós sabemos, deputado Arlete, que a atuação parlamentar ela se sustenta em duas vigas. Primeiro, a informação, porque a informação é a matéria-prima do trabalho parlamentar. É a qualidade da informação que permite que o parlamentar faça um bom discurso sobre uma política pública, seja educação, saúde, transporte. É a informação, a qualidade de informação, que permite que o parlamentar faça um bom projeto de lei a respeito de qualquer política pública. E a outra, fundamental e imprescindível para a sobrevivência do parlamentar e até mesmo para servir a população de instrumento de avaliação da atuação de cada um de nós, é a comunicação. Então, é informação e comunicação. Eu estou falando porque nós participamos no Senado da criação, primeiro do jornal, um jornal noticioso, além do jornal oficial, na realidade, traz as atas das sessões da casa, um jornal noticioso que seja distribuído nas administrações regionais, que seja distribuído nos órgãos de classe, para que a gente faça um enfrentamento com informação precisa, sem criar nada, para que a população saiba o que está acontecendo aqui dentro da Câmara Legislativa. Precisa se criar uma agência onde tenha condições de fornecer informações para os blogs, principalmente os jornais comunitários e blogs, que hoje é a grande força. Apesar da maioria das pessoas não darem valor na hora da distribuição do dinheiro de publicidade, não dar valor à pequena imprensa, como é chamada, ou ainda não nos acordamos o aspecto de dizer que a informação eletrônica dos blogs é uma realidade e cada vez mais assume um papel muito mais abrangente no dia a dia, é lógico que precisa também a Câmara, que esse ano tem uma verba de publicidade de 35 milhões, e o Executivo tem uma verba de publicidade de 166 milhões, então o total dá 202 milhões que o GDF, Câmara e GDF gastarão com publicidade em 2012, é isso que está no nosso orçamento, que seja também valorizado, não só a área de comunicação daqui, mas também a pequena imprensa. Não adianta pegar esse bolo e distribuir só para os grandes veículos de comunicação. É lógico que tem que ter uma proporcionalidade entre a importância de um, a circulação, a influência que cada órgão tem, mas é necessário também que se dê vida a esses jornais comunitários, que a maioria, por exemplo, dentro da estrutural, pouco chega a determinados jornais grandes, mas tem os jornais pequenos. E a área de comunicação nossa está atrofiada. Deputado Michel e deputado Alaí, que são membros da mesa diretora. É uma área de comunicação praticamente incipiente, não tem uma estrutura. Nós não temos comunicação. O deputado aqui, porque jornal nenhum vai ficar falando bem de deputado, ele pode fazer milagre aqui. A única comunicação que o deputado tem hoje é usar a verba indenizatória, produzir um jornalzinho seu e distribuir, principalmente na rodoviária, que eu sei que muitos distribuem, se tiver alguma coisa de São Sebastião no ônibus que vai para São Sebastião, ou se for coisa da Ceilândia, no ônibus que vai para Ceilândia. É o único instrumento que nós temos. E um site da Câmara Legislativa. Mas nós devolvemos, e deveria ser alardeado como uma grande economia, 110 milhões de reais a Câmara Distrital devolveu, deputado Arleto, ano passado, para o Executivo. Mas, e aí? Nós gastamos mais 30 milhões de publicidade no final do ano, foi bonita, mas tudo virou pó, porque nós não temos periodicidade nem continuidade na nossa comunicação. E nós só teremos isso com a área de comunicação da Câmara, com a rádio, Rádio Câmara Legislativa, TV Câmara Legislativa, Agência Câmara Legislativa e Jornal Noticioso Câmara Legislativa. Afinal de contas, nós já temos pequenos municípios que a Câmara de Vereadores tem uma televisão. Depois da TV Senado, foi a primeira TV legislativa da América Latina, hoje praticamente são mais de 50 TVs legislativas no Brasil todo. Prefeitura de Natal, está lá, você chega e assiste os vereadores. E aqui é a capital. Nós estamos na Câmara Legislativa da capital do país e nós não temos uma comunicação. Portanto, eu quero fazer, e tem aqui dois membros da mesa presente, que faça um projeto para que a gente coloque. Porque, deputado Arlete, o sistema de comunicação do Legislativo, no caso do Senado, surgiu porque nós tínhamos os dois parlamentares mais brilhantes, que era Jarbas Passarinho e Paulo Brossard. Eram os discursos mais bonitos, dava vida na época da ditadura, aquelas discussões todas, um defendendo e outro atacando, em 80, 81, e ambos os dois, que eram considerados os dois melhores parlamentares, perderam suas eleições, porque não adianta estarmos morrendo de trabalhar aqui sem a população saber. A população vai ter sempre ciência de alguma coisa, conforme o deputado Rony falou, de alguma coisa errada. É aquela história, pode levantar 1.000 aviões por hora, não é notícia, mas se um der um defeito ou cair, essa é notícia. Então, é necessário que a mesa diretora...
Deputada Gaciel, se me permite uma parte?
Pois não, deputada.
Se ainda falasse apenas o que a gente faz de negativo, tudo bem. Mas falam até o que a gente não faz e não fala e não se propõe. Eu fui surpreendida hoje no noticiário dizendo que eu não pretendo mais me candidatar, sair da política, porque perdi o 14º e o 15º. É uma coisa assim, chega a ser hilária, mas quem vive de imagem, isso faz diferença, que muitas pessoas que acompanham o seu trabalho, às vezes falam, não, vou deixar de acompanhar, vou acompanhar outro, porque ela não vai mais se candidatar. Isso aconteceu comigo, com o deputado Siqueira Campos e com o deputado Rony Nehmer, hoje. Então, a gente entende até aquilo que é colocado em cores mais fortes na imprensa, mas aquilo que é fabricado pelo mal é difícil de entender.
Na realidade, a TV Câmara Legislativa, deputado Orson Mesquita, ele acaba exatamente com a versão dos fatos. Que a partir do momento que você transmite para a população tudo que acontece aqui, em tempo real, não existe mais a versão. Então, não uma notícia mentirosa como essa da deputada Eliana não prosperava, nem ninguém colocava, porque as editorias todas teriam TV Senado lá dentro. Pois não, deputada Arlan.
Eu quero agradecer pela parte, deputado H.C. Almeida, mas quero manifestar minha concordância com a sua fala. Acho que é imprescindível, e no mandato que eu estive aqui nessa casa, havia uma TV legislativa, é imprescindível que ela volte a existir, porque as pessoas acompanham a gente. Cada um de nós vai ter muito mais cuidado com a dimensão das palavras, porque está registrado. Então, eu penso que é muito importante que a população possa acompanhar nosso trabalho com todo o mecanismo que se dispõe a divulgar as ações do Parlamento. Então, a Câmara Legislativa tem que ter a nossa TV, tem que ter, sim, a nossa rádio, todo o meio de comunicação para dizer ao povo o que nós fazemos. Quando a gente deixa de fazer isso, nós entramos no debate rasteiro de que esta casa não vale a pena existir. Quando a gente demonstra que aqui a gente aprova projetos de lei que contribui para reduzir o IPTU, IPVA, que contribui para melhorar a vida da população, a população começa a enxergar o que é que esta casa faz para melhorar a sua vida. Então, eu quero concordar com Vossa Excelência e quero pedir aos membros da mesa que estão presentes aqui, o nosso companheiro Olaí Francisco, o nosso deputado Michel, que nós possamos, de fato, fazer esse debate e agilizar, porque foi nos dito aqui pelo presidente da casa que em alguns dias, talvez parece 12 dias, se iniciaria novamente a TV legislativa. Isso ainda não aconteceu. Então, eu espero que a gente tenha muito rapidamente esse instrumento para que a população possa nos acompanhar. Posso ouvir o que o senhor pensa? Posso ouvir o que o deputado Olaí pensa, o que eu penso, o que os outros deputados pensam e falam aqui? Eu acho que é fundamental que a gente cobre isso para que realmente aconteça, porque, para nós, que somos pessoas públicas, isso tem um papel relevante para que a população nos conheça de fato. Muito obrigada.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e da deputada Eliana Pedrosa e dizer o seguinte, o mais importante de todo esse processo...
Deputada Jaciel.
Só um instante. O mais importante de todo esse processo é que nós damos um instrumento para que a população nos avalie. É um instrumento democrático, porque a população vai acompanhar o dia a dia do nosso trabalho e, na hora de votar, vai dizer, eu não voto nesse deputado por isso, porque ele defende tese tal, porque ele apresentou esse projeto assim, assado, ou eu voto nele porque eu gostei da atuação parlamentar dele. Então, é um instrumento que a população tem de Brasília para avaliar a cada um de nós. Então, é fundamental. Nós temos orçamento, está certo? A maior dificuldade que se tem para implantar sistema de comunicação é falta de dinheiro. Nós temos orçamento, precisamos apenas que os nossos colegas da mesa diretora, e eu sei que estão empenhados nisso, coloquem esse projeto, tire esse projeto, ou seja, tire esse avião do chão, tá certo? Bota ele para voar. Porque no início nós tivemos muitas dificuldades, doutor Charles, na implantar a primeira televisão legislativa da América Latina, apanhamos muito da mídia, tá certo? Mas hoje a TV Senado, ninguém questiona. Pelo contrário, a preocupação agora é com a audiência.
Deputado Gaciel.
Pois não,
Vossa Excelência permite uma parte. Parabenizado pelo tema, Vossa Excelência traz nessa tarde aqui na Câmara Legislativa. Eu entendo que a democracia não poderia existir, subsistir, sem a liberdade de imprensa. Sempre fui, sou a favor da liberdade de imprensa. A imprensa tem um papel fundamental na história do nosso país. Na história recente da nossa cidade, é preciso que realmente ela acompanhe e fiscalize as ações do Executivo, as ações do Legislativo, do Judiciário, de todas as instâncias superiores. Agora, a sociedade em si, brasiliense, os nossos eleitores, eu acho que não pode ficar sabendo das informações da Câmara só através da imprensa. A imprensa vai pautar alguns pontos, alguns tópicos, que ela acha que é o que deve ser divulgado e é o papel dela, mas o trabalho cotidiano e diário da Câmara Legislativa não está chegando à sociedade de Brasília. Já se passou um ano. Exemplo, hoje pela manhã, reunião de comissão de assuntos sociais, está a deputada Luzia, estava presente. Nós deliberamos ali por quase 2 horas, debatemos assunto importante, analisamos projetos, as indicações que estavam ali. Então é preciso que realmente a sociedade saiba o que os parlamentares têm feito. Porque eu sempre tenho testemunhado, como é o caso de Vossa Excelência, deputada Eliana, deputada Olaí, está aqui o Rony, o Israel, o vice-presidente Michel, o Charlin, a Arlete. Nós temos trabalhado com a Celina constantemente e incansavelmente. O trabalho aqui é dioturno. Conforme eu disse no meu pronunciamento, quase todos os deputados chegam aqui na segunda-feira, 8 da manhã, vai até 18, 19 horas, e assim de segunda a sexta-feira. E sábado e domingo nós estamos nos cruzando nas ruas, nas feiras, nos eventos, nos movimentos, e o povo não fica sabendo. A verba indenizatória que nós temos, ela está sendo aplicada, mas é muito pouco. Para se confeccionar, por exemplo, 100 mil folhetos, para dar uma manutenção com categoria e com qualidade no portal que cada parlamentar tem, nosso trabalho cotidiano diário. E ontem eu fiquei feliz com a cena que poucas pessoas perceberam aqui durante o plenário. Eu tive a satisfação de perceber, porque ela senta ao meu lado, que é a deputada Celina. A parte da sessão ontem estava sendo transmitida na íntegra para o seu portal, através de um funcionário que filmava, jogava num sistema, ela recebia aqui no iPad, todos os funcionários dela num gabinete, e os eleitores dela que acompanham através do portal. Bacana aquilo. E aquilo ali fez reacender esse tema que Vossa Excelência traz aqui, porque já que nós temos dinheiro e temos muito, já que foi devolvido mais de 100 milhões de reais, que é o recurso da Câmara Legislativa para o Executivo, é para ser aplicado em formação. A partir do momento que foi implantada a TV Legislativa, e não digo só a TV, a Rádio Legislativa, a sociedade vai saber o que cada parlamentar tem feito nessa casa, quais são suas propostas, ações, o seu trabalho, o que ele pretende, o que ele está defendendo. Porque aí sim, aí nós seremos julgados de uma maneira coerente, porque nós vamos passar por um julgamento aqueles que pleitearam um cargo eleitivo em 2014. Eu quero que cada um aqui tenha um projeto de reeleição, um projeto a federal, a Senado, quem sabe ao governo. Agora, como é que nós vamos chegar em 2014 se as nossas ações, nosso comportamento, atitude, as matérias que são aprovadas aqui, não foram poucas, no ano 2011, se não chegar de uma forma alusiva e transparente à sociedade? Hoje o meu eleitor, quando encontro com eles na rua, vive perguntando: o que você anda fazendo na Câmara Legislativa? Eu tenho que falar o que eu não posso fazer. Mas o que eu faço no dia a dia, a cada momento, infelizmente, não está chegando aí.
Só um minutinho.
Só parabenizar a Vossa Excelência por esse tema relevante. E fico feliz que esse tema tenha sido abordado, Vossa Excelência, já que teve uma participação profícua na TV do Senado. Eu particularmente acompanho diariamente a TV do Senado e da Câmara Federal, que é um instrumento muito valioso do que está sendo votado, analisado e proposto para o nosso país, e até um aprendizado para mim, um parlamentar que cheguei aqui, já estou no segundo ano como deputado distrital. Os parabéns.
Uma parte, deputada Graciela.
Pois não.
Esse tema é um tema muito importante, até porque a gente fala sobre muita questão da mídia positiva e a mídia negativa, e há uma confusão na cabeça do eleitor que a gente trabalha 3 dias por semana, né, que é terça, quarta e quinta, no horário de plenário. Eu acho que a produção legislativa, né, a função legiferante do parlamentar, talvez ela seja, né, dentro do mandato, a que menos tenha ação. Por quê? Porque nós não vamos produzir uma lei por dia. A sociedade está saturada de leis. Nós precisamos é do cumprimento das leis que já existem. Nós temos leis aí enormes que né, cada dia pode realmente ser melhorada. Agora, a função de representar, de fiscalizar, isso demanda tempo. Ontem, deputada Gaciel, nós saímos daqui, fomos para a discussão do aterro em Samambaia, saímos de Samambaia, era meia-noite. Então, assim, o que deixa alguns parlamentares indignados é a forma como da colocação, né? É como se houvesse 12 dias de ausência de votação e como se tivesse todo mundo num carnaval. E isso não é verdade, porque nós sabemos que nós podemos não ter votado os projetos, né? E existe uma pressão enorme para a gente votar o PEDOT. Eu já quero deixar claro aqui que nós, a oposição, pelo menos no meu posicionamento, nós não vamos votar o PEDOT de qualquer jeito. O PEDOT é um projeto importante, que precisa de ter audiência pública, que a gente precisa de discutir. Já tem informações aí do Ministério Público que não quer que vote da forma que está. Então, aqui, o ritmo não pode ser a mídia que imprime nessa casa, não. O ritmo aqui é a consciência de cada parlamentar do que está fazendo. E eu acho que ela tem que prestar um papel importante também, que é de divulgar as ações parlamentares, que são a ação de cada um nos locais. Né? A gente está aí com a... Eu quero até agradecer ao deputado Washington pela citação aí da TV... A gente brinca que é a TV Leão, né? Mas que está fazendo um trabalho de divulgação, que é importante, que as pessoas... Ontem, quando caiu no Twitter, as pessoas ligavam, a TV caiu e querem acompanhar. Porque tem uma população que quer acompanhar as votações aqui na casa. Né? Vossa Excelência teve condição de, numa época, de quebrar um paradigma e botar uma televisão naquele Senado onde que ninguém aceitava. E eu acho que nós estamos num momento de quebrar paradigmas aqui também. O primeiro paradigma que nós temos que quebrar nessa casa é o preconceito que a mídia tem contra parlamentar. Essa Câmara aqui deu exemplo de muita coisa. Desde o ano passado para cá, eu acho que nós fizemos muita coisa que foi bacana, que foi positivo, melhoramos todos os projetos do Executivo, fizemos uma unidade entre base e oposição para votar tudo que era bom para essa cidade, e eu acho que esse é um segundo item que precisa de ser derrubado e quebrado, e ter o reconhecimento, não do trabalho político de voto do parlamentar, mas para o trabalho da instituição, da Casa Legislativa. Porque eu quero saber quem que ganha quando se denigra a imagem de um parlamentar ou de uma instituição como a Câmara Legislativa. Eu quero saber se tem algum jornalista, talvez, que quer ser candidato, alguma pessoa que faz o editorial, quer ser candidato a deputado distrital na próxima eleição, porque colocou todo mundo como se fosse bandido. A palavra que foi usada foi escárnio. Não foi outra, não, deputado. Então, essa casa tem que se fazer ser respeitada, sim. Até porque, se nós estamos aqui... Ninguém está aqui de enxerido. A população do Distrito Federal nos escolheu. E vai nos referendar novamente ou nos reprovar na próxima eleição. Agora, eu acho que esse debate é amplo e que a gente precisa amadurecer as ideias. A gente precisa amadurecer as ideias e é preciso mostrar o que está sendo feito de bom, que tem muita coisa boa sendo feita. A gente não percebe, deputada Gaciel, a mídia grande, elas não acompanham uma votação em CCJ, em COF. Raramente estão aqui presenciando as audiências aqui à tarde, é só quando tem algum tema polêmico. Então, assim, a gente precisa, assim, a gente quer a mídia, uma imprensa livre, uma imprensa que tenha direito de falar mal quando existe, mas a gente quer uma imprensa que participe conosco. Das vitórias da Câmara Legislativa, que não são poucas, que são várias. Nós temos derrotas também, porque o meio político ele é feito de vitórias e de derrotas. Então, assim, queria parabenizar a Vossa Excelência pela fala, pela colocação, e falar que é um momento importante. Tem gente que fala que a Câmara mudou de posicionamento. Em nenhum momento a Câmara mudou de posicionamento. A Câmara abriu mão de algo que era importante para a Câmara em razão de um apelo popular. E isso é demonstração de maturidade, de democracia e de saber que a gente realmente representa a vontade do povo. Então, era só essa a minha colocação, deputada Graciela.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e, para concluir...
Deputado Adjaciel.
Pois não.
Eu sou sabedor que o regimento está avançado, mas eu não poderia deixar de fazer uma parte no seu pronunciamento. Por dois motivos. Primeiro, porque ontem, quando eu fiz um comentário ali com o amigo, eu falei, olha, vamos fazer a TV junto, que eu também estou querendo virar online na matéria, não... Porque no online nós já estamos. E aí alguém ouviu. E aí alguém tuitou para mim, olha aí, em vez de você fazer a televisão junto com a deputada, você trabalhe para que a nossa televisão, que a televisão da Câmara, entre no ar. E aí eu falei que esta também era uma proposta da mesa diretora. E aí, doutor Charles, explodiu. E aí a pessoa que... tuitou para mim, ficou retuitando, que esse negócio é assim, né? Na internet é um tititi danado. E eu tenho certeza, se vocês acompanhar online as caixas de vocês, vocês vão ter lá também esse pedido para que a Câmara Distrital coloque a TV Distrital para funcionar. Então, é um clamor também popular. já que nós ouvimos muitas bases, de fato, nós temos que nos unir, junto com a mesa diretora, que eu, o deputado doutor Michel, somos membros, para que a gente coloque para funcionar o mais rápido possível, ainda nesse primeiro semestre.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, apesar de dos 20 minutos ter usado 12, o restante foi a parte, mas eu quero concluir dizendo, deputado Roberto Negreiro, que eu estou fazendo uma defesa veemente do fortalecimento da área de comunicação da Câmara Legislativa, porque nós só vamos ter o reconhecimento como instituição de importância fundamental para a democracia e para a exigência da população como um órgão de equilíbrio entre os três poderes, como um órgão fiscalizador do executivo. Nós só vamos ser reconhecidos como instituição a partir do momento que nós façamos uma área de comunicação decente na Câmara Legislativa. Nós não podemos ouvir constantemente, conforme falou a deputada Eliana Pedrosa, a versão dos fatos. Sai que ela está desistindo da campanha. Mas se tivesse a TV Câmara presente ontem naquela sessão de ontem, ninguém, ela não precisava nem fazer esse desmentido. Toda a população de Brasília que tinha acompanhado sabia que essa versão não era verídica. Eu concedo uma parte ao deputado doutor Charles.
Bom, deputado Gaciel, a gente realmente não entende determinadas coisas. Se a Câmara tem o recurso, se nós temos dinheiro, se os parlamentares querem, se a população deseja, o que é que está faltando para que comece logo isso, né, deputado? Então vamos conversar melhor para que a gente possa colocar, que eu acho que é muito justo e muito necessário realmente que isso aconteça. Então, parabenizá-lo por ter tocado nessa questão que todos nós queremos há muito tempo.
Eu confio muito no presidente Patrício, no doutor Michel, no Olaí, no Joey Vale e no Ailton Gomes, que são os membros da comissão diretora. Nós sabemos que é necessário ter todos os cuidados com o processo licitatório, mas nós já temos editais, essas TVs públicas já vêm. A TV, por exemplo, a TV do Supremo, será que se a gente adaptar um edital do Supremo, nós vamos ter algum questionamento? Eu acredito que não. Se fosse uma coisa pioneira, um enfrentamento pioneiro, tudo bem. Mas nós já estamos aí com tudo pronto. Falta apenas colocar esse instrumento para que a população de Brasília possa avaliar o trabalho de cada um dos deputados distritais aqui presentes. Agradeço a tolerância do presidente Olaí Francisco e agradeço a todos. Muito obrigado.
Eu gostaria de convidar o nobre deputado doutor Michel para assumir aqui a presidência. Está aqui à sua disposição, viu? Dando continuidade ao comunicado de líderes, gostaria de convidar o doutor Charles, por 5 minutos, doutor Charles.
Senhor presidente Olaí Francisco, senhoras e senhores parlamentares, imprensa em geral, o assunto que me traz aqui, eu ia abordar ontem, mas ontem estava um pouquinho tumultuado, não foi possível fazê-lo. Nós que somos, e Vossa Excelência também é daquela área, deputado Olaí Francisco, e o deputado Washington também, deve saber, que há alguns anos nós trabalhamos muito para que pudesse ser implantado um parque em Taguatinga. Um parque com uma área de 1 milhão e 300 mil metros quadrados. E, às vezes, correndo risco de vida quando aqueles que queriam invadir lá, quando aqueles que queriam construir alguns espigões lá, nós não deixamos, e nós conseguimos manter aquela área. Nós conseguimos fazer um parque para dar qualidade de vida a todas as pessoas de lá. Hoje, passam por aquele parque mais ou menos 4.500 pessoas nos fins de semana. Melhorou muito a vida das pessoas de Taguatinga e adjacências ali. Mas só que um lugar
que era para melhorar muito a vida das pessoas, nós estamos tendo um problema. Eu moro ali perto, os moradores também me procuram, para dizer que na semana passada mataram um garoto lá. Nessa semana, outra vez mataram outra pessoa. Ora, gente, não é possível que isso esteja acontecendo. E nos fins de semana, aos sábados, reúne muitos jovens lá para beber, tocar aquelas músicas altas, quizás tenham drogas também. Eu não sou contrário ao divertimento, não. Ao contrário, eu acho que nós temos que dar opção para o jovem, para as pessoas. Só que não pode acontecer daquela maneira lá em Taguatinga e dentro daquele parque. Foi tomada uma medida recentemente, que o administrador tirou, fez, e eu quero até dizer que o administrador não tem culpa, o Jales trabalha muito bem, uma indicação do nosso deputado Washington Mesquita. Não tem como fazer, ele sozinho ele vai lá fazer como. Então, eu apelo realmente ao comandante da área para que faça uma medida simples, como foi feito e melhorou, colocar uma corrente naquele estacionamento depois de determinada hora. Né? Washington melhorou muito. Concedo a parte, Vossa Excelência, deputado Washington Mesquita.
Doutor Charles, reiterar primeiramente o respeito e carinho que tem Vossa Excelência. Antes de ser parlamentar, Vossa Excelência já estava nessa casa, morador de Taguatim, considero Vossa Excelência morador de Taguatim, porque tem um compromisso com aquela cidade, lutou não só pela saúde, mas pelo desenvolvimento de Taguatinga. Taguatim viveu momentos de glória durante aquele período, o senhor foi parlamentar por 4 anos, e como volta a viver também, porque agora nós vamos unir as nossas forças, eu, o senhor, deputado Benedito, deputado Alaia, muito próximo a Taguatinga também, para que a gente possa resolver todas as questões que existe na nossa cidade. Taguaparque é uma área belíssima. Taguaparque foi constituída e Vossa Excelência tem uma participação direta, uma participação essencial para a consolidação do Taguaparque. Taguatinga lhe deve isso, Taguatinga tem que reconhecer. Não só Taguatinga, como Vicente Pires e adjacência. Mas Taguatinga é um parque da família. Taguatinga não deve ser um parque dos bandidos, ladrões, traficantes e outras coisas a mais. Esses são fatos que Vossa Excelência traz aqui e relata, mas constantemente nós temos deparado com outras situações. É um som numa altura tremenda, pessoas sendo assaltadas, distribuição de droga, bebedeira, orgias e algo mais. Preocupado com isso, nós nos reunimos com o comandante da Polícia Militar, o coronel Luiz Alexandre, com os delegados lá de Taguatinga, e aqui quero reiterar também a ação e a participação do administrador de Somar, junto com o doutor Carneiro, e todo o seu efetivo, para que a gente possa coibir e exterminar de vez por todas essas ações de delinquência que estão acontecendo no Taguaparque. Agora, tem que ter uma participação do Estado. Hoje, pela manhã, antes de entrar para a Comissão de Assuntos Sociais, eu liguei para os delegados, o secretário Sandoval Avelar, conversamos bastante em relação a isso, pedi ao coronel Luiz Alexandre, que com os delegados de Taguatinga e Vicente Pires, que façam ações constantes e permanentes naquele local. A questão do que Vossa Excelência coloca aqui, da corrente, ela vai ser implantada. Mas tem que ter um policiamento ostensivo, diário ali, para que venha realmente coibir. Então, eu vejo que é um momento aqui, eu engrosso o coro de Vossa Excelência, as vossas palavras, para que a gente possa trabalhar, porque a situação está ficando crítica. Hoje acontece durante o período da noite, durante as madrugadas, daqui uns dias, as milhares de pessoas passam ali todos os dias, toda semana, vão ter o direito de fazer sua caminhada, praticar o seu exercício, andar de bicicleta. Taguatinga hoje, deputado, Taguaparque hoje se tornou um referencial, não só para Brasília, como para Brasil e para o mundo. E vou explicar por quê. Vai acontecer agora, segundo a vontade de Deus, e não a vontade humana, pela interferência divina, mas não pela interferência humana, o segundo Pentecoste no Taguaparque. Que no primeiro ano foi um embate muito grande. E eu quero agradecer ao governador Agnello, ao administrador Sabino, ao doutor Daniel de Castro também, o Chico Vigilante está aqui presente, nos ajudou bastante na questão do Pentecoste do ano passado. E foi um sucesso total. Onde as pessoas falavam, vamos arrancar as árvores, vamos depredar o parque. Pelo contrário, nós entregamos o parque melhor do que nós recebemos. Pela infraestrutura que foi feita dentro do parque. E hoje se torna um espaço para o lazer, para a prática esportiva, para o convívio familiar, que deve ser, mas tomou um espaço também para a evangelização. Este ano, a deputada Celina também deve chegar com um movimento lá, que vai muito enobrecer, engrandecer aquela religião. Então, estão levando a palavra de Deus para ser anunciada, para mostrar para esses jovens que existe outro caminho, que o melhor caminho não é da delinquência, não é o das drogas, das orgias, que o caminho é o caminho da felicidade. Mas o caminho, o melhor caminho, é o caminho da razão. Então, esse evento será transmitido para Brasília, para o Brasil e para o mundo. Através do Sistema Renascidos em Pentecostes de Comunicação, estamos chamando também a TV Canção Nova para participar deste evento. Então, a contribuição nós estamos dando, e não é o mérito do Washington Mesquita, e nem quero para mim, que não sou merecedor, até porque o evento não me pertence. O evento pertence à Igreja Católica, à comunidade de São Pedro, pertence a Brasília. Eu só dou uma contribuição, como também, esse ano, eu conto com a sua participação valorosa. O senhor é um cristão atuante, ferrenho, junto à comunidade do Padre Decílio. Então, eu quero aqui me somar com Vossa Excelência, estender as minhas mãos para Vossa Excelência, chamando os outros parlamentares, porque a situação dentro do Tagua Parks estou em uma situação crítica, um caso de Estado. E nós temos que acabar. Não faltará o meu empenho com Vossa Excelência, o deputado Bendito, junto à Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, para que a gente possa trazer a normalidade aquela religião, aquela região belíssima, aquele parque, na qual Vossa Excelência tem tanto lutado por ele. Parabéns pela sua colocação.
Obrigado por sua intervenção, deputado Washington Mesquita. Peço que coloque aí na minha fala. E queria dizer a Vossa Excelência, deputado, que o senhor conhece muito bem aquela área. Sabe que realmente o quão bonito tem ficado lá. Nós não podemos deixar acontecer esse tipo de coisa. E solicito que o senhor mande um abraço muito grande, né, ao pessoal da sua comunidade lá de São Pedro, Padre Moacir, que tem feito assim, um trabalho belíssimo lá, não só em Taguatinga, mas em Brasília toda e fora de Brasília. E o outro assunto que me traz aqui, eu acho que ele é mais polêmico ainda, é que ontem, aquele policial militar que deu um tiro naquela jovem lá em Ceilândia, é uma coisa assim que eu achei uma coincidência assim, meio estranha. Hoje, eu, presidente da Comissão de Segurança, e ocorre na minha família uma questão muito ruim, muito triste. A gente acha que não acontece com a gente. E esse policial militar, fora de serviço, deu um tiro ou vários tiros contra a população, e se encontrava naquele momento uma filha de uma prima minha. Acertou na cabeça dessa menina. Uma menina jovem, com muito por viver, um filho de 12 anos, e aí eu pergunto, o que é que o Estado vai fazer agora com esse jovem? Eu não digo nem na questão financeira, não. Eu digo na questão psicológica de uma criança de 12 anos que sofreu um trauma dessa magnitude, um assassinato brutal, bobo e, ao mesmo tempo, brutal. Eu acho a Polícia Militar do Distrito Federal uma instituição do maior respeito, de homens altamente preparados. Tenho muitos amigos dentro da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas, às vezes, tem profissionais que realmente têm que melhorar muito. Para ficar razoáveis, eles têm que melhorar muito. Porque um homem desse, armado, fora de serviço, bebeu, que é uma droga lícita, mas podia também ser uma droga qualquer outra que ele tivesse usado. E aí, ele com a arma em punho, como um profissional desse, vira para a população, vira para um monte de gente e dá o tiro no rumo dessas pessoas, obviamente acertar alguém. Aí eu tenho um entendimento que o militar, o policial civil, ele precisa da arma dele qualquer hora, 24 horas por dia, uma lei federal que me dizia, o deputado Michel, que conhece muito bem essa área, que trabalhou por muitos anos, entendeu? Eu fui R2, eu fui um tenente, jamais usei uma arma que apontasse perto de alguém, colocasse alguém em risco. Eu sei do perigo que é portar uma arma. Então, eu começo a questionar, porque os fatos estão começando a ficar corriqueiros, de pessoas darem tiro nas outras, de agentes do Estado fazer uma coisa dessa.
Deputado, uma parte.
Por favor, deputado Michel, fica à vontade.
Eu quero me solidarizar a Vossa Excelência, porque perder um ente querido sempre é muito doloroso. E quero parabenizar a Vossa Excelência também pelo elogio que fez a gloriosa e briosa Polícia Militar, da qual eu sou oriundo também. E quero crer que isso tenha sido um fato isolado de um policial desastrado que praticou um fato que nós não temos nem como qualificar. Mas eu acho que nós, aqui nessa casa, nós deveríamos acompanhar esse fato. Não pelo fato da Polícia Militar, porque a Polícia Militar do Distrito Federal, se não for, é entre as melhores polícias que nós temos no Brasil. Mas um fato como esse, nós, enquanto parlamentar, nós temos que acompanhar para sabermos qual vai ser o desfecho dessa situação, não querendo aqui fazer alguma relação de que pode passar a mão na cabeça ou não. Não é para isso. É para que possamos dar uma satisfação à sociedade. Apesar do fato ter ocorrido dentro de uma família, de um parlamentar, não é menos e nem mais importante do que na família de qualquer um outro. Pois, se aconteceu lá, poderia ter acontecido na família de qualquer um outro. E a sociedade nos cobra isso. E nós temos que começar a ver tudo e todos para podermos distinguir o joio do trigo. Porque a imagem da Polícia Militar não pode ser afetada, e aí eu queria que Vossa Excelência, como teve muita complacência, né, em falar sobre um fato como esse, não deixarmos, aí não é o senhor, é nós não deixarmos, nem a mídia, que nós pudéssemos aqui achincalhar a Polícia Militar. Porque quando a gente lê, policial militar, não é um policial militar. É um bruto, é um animal que pertence à Polícia Militar. Porque eu garanto, pelo que eu conheço dos comandantes, dos praças, trabalhei com os praças, nenhum praça coaduna com o que aconteceu ali. Os primeiros a irem contra a uma situação como essa são os próprios pares, porque o policial é corporativista, mas ele não é corporativismo podre, não. Nós, na polícia, não aceitamos esse tipo de coisa. Foi uma vida que foi ceifada. Foi uma vida que saiu do nosso convívio por uma imbecilidade de um integrante da corporação Polícia Militar que fez essa loucura, essa insanidade. Então, eu queria que nós aqui, através, até eu também faço parte da Comissão de Segurança, e se o senhor precisar, não como parente, mas como parlamentar e integrante da Comissão de Segurança Pública, que façamos uma visita ao comandante da Polícia Militar, né, chamemos a Comissão de Segurança Pública para fazermos a visita, não para cobrarmos diretamente do comandante, mas para levarmos a ele a indignação da sociedade sobre o fato ali acontecido. Porque se nós, como diz o grande mestre aqui da casa, jurista Chico Leite, se a nossa situação aqui não é de profissão e sim de representação, e a comunidade está indignada com o fato dessa magnitude, nós podemos, então, pela Comissão de Segurança Pública, irmos ao comandante da PM, levarmos a ele e ao conhecimento dele a indignação dos nossos representados diante de um fato dessa tamanha monstruosidade. Então, eu pedi uma parte à Vossa Excelência para me solidarizar com Vossa Excelência, aí para me colocar à disposição, para que nós possamos acompanhar o fato. Não é acompanhar a Polícia Militar não precisa de acompanhamento. A Polícia Militar é uma polícia honrada, é uma polícia trabalhadora, é uma polícia que bota a vida. E outro dia eu li uma frase escrita no Bombeiro e eu só queria colocar um S a mais ali. Lá diz, vida por vidas. Eu digo ao contrário, lá é vidas por vida. Lá, vários bombeiros colocam suas vidas em prol de uma vida. E a Polícia Militar e a Polícia Civil, os órgãos de segurança do Distrito Federal fazem isso, porque, enquanto delegado de polícia, eu coloquei minha vida em jogo e vários dos meus policiais colocaram a vida em jogo para salvar a vida daquele que necessitava. Mas nós não podemos aqui, num momento como esse, fecharmos nossas bocas e taparmos nossos olhos pelo acontecido. Foi um fato dramático, foi um fato horripilante, horrendo, e que nós, enquanto parlamentar, temos que acompanhar, não para que tenhamos alguma dúvida de que justiça será feita pelo Judiciário e pela própria Polícia Militar. É para darmos uma satisfação aos nossos representados. Então, eu quero aqui me ombrear com o senhor, como diz o nosso amigo Ailton Gomes, né? Estamos ombreados e vamos lá na Comissão de Segurança, o senhor pode marcar o dia, para nós irmos conversar com o comandante da Polícia Militar, e se for o caso também até com o doutor Carneiro, que é um grande delegado de polícia, apesar de ser pequeno, não de tamanho, mas de profissionalismo, é um trabalhador sério, um homem que vem desvendando diversos casos, inclusive esse que eu citei ontem aqui na tribuna também, que é o caso daquele, eu não posso dizer daquele homem, né? Eu vou dizer daquele monstro, me desculpe aí, viu, deputada, né? Que eu não sou feminino, eu sou feminista, tem uma diferença muito grande, hein, pessoal? Tem uma diferença muito grande em ser feminista e ser feminino. Eu sou feminista. E o que fizeram, ou o que fez com aquela policial militar, se eu veja que nós estamos falando de um policial que fez uma atrocidade, e nós estamos agora falando de um fato em que a policial militar foi atrocidada, se é que existe a palavra, se não for um neologismo. Então veja o que o próprio marido dela fez com ela. Então nós estamos aqui em dois fiéis da balança. Uma policial militar sendo atrocidada, se é que existe, e um policial militar cometendo uma atrocidade. Então, eu quero aqui me solidarizar com o senhor e vamos juntos lá para falar. Muito obrigado pela parte.
Então, Michel, muito obrigado por sua fala, por seu apoio. Brilhante delegado de polícia que Vossa Excelência foi durante o tempo que o senhor teve no seu trabalho, hoje delegado aposentado, eu quero agradecer, e nós vamos fazer isso, sim. Eu vou fazer essa convocação para que a gente, juntos, possamos ir ao comandante, doutor Michel, vamos lá. E o problema é que algumas pessoas ainda dizem, algumas não, eu vi uma declaração dizendo que era uma pessoa boazinha. Gente, que pessoa boazinha é essa? Quem é bonzinho, que porta uma arma e dá tiro assim a esmo? 3, 4 tiros, é lógico que vai acertar alguém, as pessoas estão na frente dele, vai acertar, entendeu? Então, não é bonzinho, é maldade. E ele realmente foi para lá, saiu, foi embora para casa, e nós temos que acompanhar, e nós vamos acompanhar, porque o doutor Michel colocou uma coisa de suma importância aqui, deputado Michel, que é o seguinte, não é porque sou eu, é prima de um parlamentar, é parente, não. Isso atinge toda a sociedade brasiliense. Pode ser com qualquer um, se nós estivermos andando na rua aí e receber uma bala perdida. Pode ser qualquer um. Agora, se nós não tomarmos providência, se as autoridades não julgarem realmente adequadamente, isso serve para que outras pessoas cometam outros crimes. É claro, não foi punido. Não foi. Vai para casa, vai esperar julgamento. Quando que vai ser julgado? Entendeu? Então, realmente, eu quero deixar aqui, assim, a minha tristeza com um fato doloroso dessa magnitude. Repito, a Polícia Militar, briosa, cheia de homens, realmente altamente capacitados, não vai permitir que fique nas fileiras um assassino gratuito dessa maneira. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado de líder, passou o comunicado de líder, passamos então para o comunicado de parlamentar, ainda dentro do pequeno expediente. Passo a palavra agora à deputada Celina Leão para que faça o seu pronunciamento no comunicado de parlamentares.
Boa tarde, senhor presidente, senhoras parlamentares. O que me traz à tribuna dessa tarde é divulgar um projeto de lei importante nosso que está tramitando na casa e que realmente nós temos sido muito procuradas, né, para discutir e falar sobre ele, que é um projeto que cria punição, deputado, para os invasores de terras públicas do Distrito Federal. Eu acho que nós não vamos dar conta, o Estado não dá conta de remanejar eternamente uma população que continua invadindo sem nenhuma punição, que seja social, que seja de corte, de benefício, da impossibilidade de receber benefício do governo, seja de qualquer área. Então, eu acho que é uma legislação importante, acho que é um momento que a cidade está madura para isso,
Né? Nós temos que realmente impedir, porque senão nós não vamos dar conta de organizar, né, o Distrito Federal. Não há saúde pública para isso, não há educação para isso, se a gente não tiver realmente um controle dessa área pública, né, até porque se deixa para amanhã, se deixa para amanhã. E o nosso projeto é na questão de punição mesmo, né, punição no sentido de corte de qualquer tipo de benefício que venha por parte do governo, seja ele social e seja ele em termos de cunho fiscal também, né, de renúncia fiscal. Eu acho que, porque nós temos vários tipos de invasores, né? Os invasores milionários, que tidos como grileiros, né? E os invasores que realmente invadem pela falta de condição financeira. Mas eu acho que se nós não organizarmos a nossa cidade, se a gente não criar uma legislação forte para isso, e trago à tribuna nessa tarde comentários sobre essa legislação nossa, que está tramitando aqui na casa, já peço, inclusive, apoio dos parlamentares. E queria falar também na tribuna nessa tarde, na semana passada a Rede Record mostrou um fato que é muito grave, até a nossa comissão está investigando também, uma criança dirigindo um trator numa obra pública. E eu acho que é muito grave, nós somos a capital do Brasil. Eu acho que nós temos que dar exemplos, né? Inclusive a própria jornalista da Rede Record notificou o administrador, né, disse que naquele mesmo momento havia notificado a empresa. Nós estamos falando aqui de trabalho infantil, numa obra pública do Estado, né? A nossa comissão está apurando isso, é muito grave, é muito sério, e realmente, né, a gente tem que eliminar o trabalho infantil de qualquer forma, mas no Estado, principalmente, né? A resposta nós ainda não obtivemos, fizemos por requerimento, e acho que até na região da nossa querida deputada, né, que aconteceu o fato, e acho que o Estado tem que dar uma resposta à altura. Né, para essa empresa tem que ser punida, sim, deputado Joy Vale. Eu acho que tem que ter uma contrapartida que seja social, uma retratação moral com a sociedade do Distrito Federal, porque as empresas que prestam serviço público, né, elas precisam ser mais idôneas ainda do que as empresas normais, até porque estão fazendo um serviço para o Estado. Então, eu quero trazer à tribuna dessa tarde também que a nossa comissão está investigando, está dando toda a assistência aí, né, nesse caso. Queria trazer também, nós perdemos uma pessoa que suicidou no presídio semana passada, e o curioso também foi que a mãe desse detento que suicidou, ela foi na comissão um dia anterior, deputado Joy Vale, pedindo que a comissão notificasse o sistema prisional de que aquele detento ele se mantinha isolado e ele estava com depressão. E a comissão imediatamente notificou o presídio, né, mas foi no dia seguinte, após a notificação da comissão, que o detento faleceu. Nós estamos acompanhando também o caso. Né? Segundo as informações da própria subsecretaria do sistema prisional, seria um suicídio, mas nós estamos investigando, né, porque ele foi colocado isolado devido a outras brigas que aconteceram também no sistema prisional, e a comissão também está investigando aí a fundo o que está acontecendo. Queria colocar também que nós estamos fazendo agora, através da comissão, dia 8, no presídio feminino, o Dia da Saúde da Mulher. Nós vamos começar com um evento no dia 8 e no dia 22, um mutirão de atendimento da saúde da mulher, né? E convocando aí vários médicos voluntários que vão estar nos ajudando. Vai ser um dia de atendimento a todas as detentas e de saúde, de consultas clínicas, médicas, ginecológicas. Quero convidar a deputada Arlete também, como médica, para participar conosco lá, para estar junto com a gente também. Nós vamos fazer um mutirão mesmo. Estamos conseguindo parcerias de laboratórios privados para fornecer os laudos, né, de exames, para que o atendimento não seja só aquele atendimento emergencial, mas que tenha começo, meio e fim, né? Não seja aquele atendimento maquiado. Então, nós vamos ter duas oportunidades, dia 8, um evento dentro do presídio, né, sobre conscientização, sobre políticas públicas para as mulheres, sobre saúde, e no dia 22, efetivamente, o mutirão de saúde para as mulheres. E queria deixar também aqui registrado que ontem nós estivemos em Samambaia. Dia 21, só para retificar aqui a data, não é dia 22, o mutirão da saúde, dia 21. Nós vamos ter a participação aí de vários médicos e convidar todos vocês. Ontem, nós tivemos a oportunidade também de estar em Samambaia. E a discussão lá foi muito intensa. E aí eu quero pedir aqui o apoio do deputado Joy Valle e o apoio do deputado Cláudio Abrantes. Nós sabemos que é um tema polêmico, que é o tema do aterro sanitário. Deputado Joy Valle, eu já fui em vários eventos públicos e audiências públicas, mas eu nunca vi um evento tão acalorado, que a população estava muito preocupada com a ida do aterro sanitário para Samambaia. Existem muitas dúvidas, existem muitos questionamentos. Eu fui a parlamentar que protocolou um requerimento de informações no Ministério Público para ver se lá seria o local adequado mesmo. Existia até uma revolta da comunidade, da ausência dos restantes parlamentares, e por isso que eu trago aqui a tribuna dessa casa, que essa casa tem que participar dessa discussão, porque nós estamos falando da destinação de resíduos sólidos, né? Existia, inclusive, uma confusão na cabeça da população de que nós que destinamos Samambaia. E isso não é verdade, porque isso é um poder discricionário do governo, que decidiu, em cima, né, segundo os representantes do GDF que estavam lá ontem, e até que eu quero agradecer, porque nós, às vezes, fazemos audiências e não temos esses representantes, estavam todos lá. Tivemos até dificuldade de que eles falassem, a tamanho da revolta que era da população. Mas nós conseguimos, né, manter o diálogo franco, com toda a população, e eu acho que essa casa tem que se envolver nesse debate. Nós estamos falando aqui de um lixo que foi deixado há muitos anos da situação que está. Nós chegamos numa situação que precisamos de tomar medidas, né? O aterro sanitário é uma delas. E a população de Samambaia quer saber o porquê de estar indo para lá. Ontem foi questionado, né? Foi colocado os benefícios do aterro sanitário. Se é bom, e o morador, com muita simplicidade, colocou isso com muita transparência. Se é bom, por que nós não botamos um em cada cidade? Se é tão bom assim como vocês colocaram, por que nós não botamos um no Lago Sul, um no Lago Norte? E a gente sabe que existem várias questões para isso, que não é tão simples assim. Mas eu acho que essa casa tem que participar desse debate. Nós, como parlamentares, né, e a comunidade está participando, são coisas que... A resposta que eu tive do Ministério Público, da promotora do meio ambiente, é que teve estudos técnicos para isso. Mas eu acho que nós temos que participar. Tem uma opção B? Nós podemos melhorar o projeto? E nós tiramos o encaminhamento de fazer um comitê fiscalizador, um comitê da própria comunidade, conosco, que somos parlamentares, nós estamos montando esse instrumento no site, vamos buscar o máximo de informação, vamos botar um fórum de debates para que a comunidade participe. Porque a minha sensação ontem como parlamentar é que, de uma certa forma, a revolta é conosco, né? E muitas vezes é até injusta. E eu acho que a nossa função de representar, de trazer clareza do que está acontecendo, da escolha do aterro ir para Samambaia, qual foi a motivação dessa escolha, se é lá mesmo, se nós vamos ter outra opção, eu acho que isso, acho que isso precisa ser discutido. Ele pode dar parte, deputado? Questão de ordem?
Só questão de ordem.
No meio da minha fala, não, né?
Só no depois, final. Né?
Então, eu queria convidar os parlamentares que estão aqui para a gente fazer um grupo que vai representar. Samambaia é uma cidade enorme, né? Nós sabemos aí a importância financeira, a importância da população da cidade, e o sentimento é como se nós estivéssemos abandonando a cidade de qualquer forma. A gente sabe, né, eu quero deixar bem claro aqui, a gente sabe que esse problema do lixo não é um problema atual, é um problema que se estende há anos, que precisa de ter coragem, sim, para resolver esse problema, mas a gente precisa de representar não só o morador de Samambaia, mas o morador de Brasília, no Distrito Federal, num todo. Porque não há que se falar de aterro sanitário, deputado Joy Valle, sem se falar em coleta seletiva, sem se falar em outros mecanismos também que a gente tem aí da questão do lixo, do plasma, que seria uma possibilidade. Eu acho que essa casa tem que entrar nesse debate. Nós vamos ter recurso do governo federal. E aí eu queria convidar todos vocês para a gente participar desse comitê fiscalizador, para que a gente tenha mais transparência e que a gente se faça representar. Porque a minha impressão ontem, que tive com a população de Samambaia, não sei se é porque a classe política realmente... A própria Câmara se coloca da forma, né, como as pessoas nos colocam, de várias formas. Eu acho que é um momento de resgate, da gente se fazer representar e de esclarecer, e de ser um mecanismo de comunicação até entre o próprio governo e com a população, para a gente escolher a melhor saída. Se for Samambaia, se não tiver outra saída,
Vamos justificar, vamos tentar trazer contrapartida social para a cidade, porque o aterro sanitário vai ser construído em cima de uma escola. A escola vai ter que ser retirada de lá. Qual que é a contrapartida social que o GDF vai dar para a população de Samambaia? Né? Porque nós não podemos criar um ônus para uma cidade sem criar um bônus. Então, queria colocar essa discussão e convidar todos vocês para participarem. Muito obrigada.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Joy Vale.
Gostaria de agradecer a deputada Celina Leão. Acontece que nós estamos há 14 meses aqui discutindo isso na casa através dos grupos de trabalho da Frente Parlamentar Ambientalista. Essa discussão ela não está só na questão de Samambaia, mas principalmente numa questão mais global e estruturante, que são os resíduos sólidos. Então, nós temos debatido em seminários, aqui na casa, já dois seminários grandes, com presença de 400, 300 pessoas. Nós tivemos aproximadamente 27 reuniões aqui na casa, com a presença da sociedade civil organizada, com as coles, com a Central Cooperativa de Catadores, com todo o coletivo de resíduos sólidos dessa cidade. E essa casa está completamente envolvida nisso, viu, Celina? Ela tem trabalhado nesse sentido, com o Ministério Público, com a presença da Marta Eliana, algumas vezes aqui, né? Com o IBRAM, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a SLU. E a questão do aterro sanitário em Samambaia não foi uma escolha do governo atual. Né? Ele é uma área que está sendo trabalhada já há bastante tempo pela qualificação da área no sentido de trabalhar um aterro. O problema todo é que existe um preconceito em relação ao lixo por causa do lixão. Por causa do lixão. São duas coisas completamente diferentes, aterro sanitário e lixão. Nós estamos vivendo um momento difícil, porque o lixão talvez não aguente 6 meses pela quantidade e volume de lixo que está sendo colocado lá. Se bem administrado e bem gerido, nós podemos ainda ter o lixão acontecendo por mais 2 anos. Mas a gente sabe que o processo de gestão não está muito legal. Então, provavelmente, nós tenhamos apenas 1 ano de colocação, para vocês terem ideia do que nós estamos falando. E nós aqui, todos, produzimos 2,2 a 2,5 quilos de lixo por dia. Todos nós, o cidadão de Brasília produz isso. Então, é uma situação calamitosa a questão do lixo. A questão da coleta seletiva, aí nós temos algumas leis aqui, foi sancionada uma lei, por exemplo, obrigando a coleta seletiva nas escolas, públicas do Distrito Federal e que estão sendo seguidas pelas escolas privadas. A questão das sacolas plásticas, do substitutivo e a lei do Cristiano Araújo, o governador sancionou ontem, se eu não me engano, ontem, não é isso? Semana passada, tem 12 meses. Então, há um processo em curso de. As ATTs, as áreas de transbordo, todo esse processo está em processo de licitação e nós estamos acompanhando, deputada Celina. Então, as áreas de triagem que já estão sendo construídas, financiadas pelo Banco Mundial, com a participação dos catadores. Então, o processo do resíduo sólido é muito mais complexo do que apenas o aterro sanitário da cidade de Samambaia. Ele extrapola tudo isso. Logicamente, o aterro sanitário, a gente está seguindo, e a discussão é muito forte nesse sentido, para que haja bônus para a comunidade que vai receber que não é um ônus, né, mas que vai receber o que nós produzimos. Afinal de contas, são os cidadãos de Brasília que precisam de um local para colocar o excedente na questão do lixo seco em relação ao que se produz aqui no Distrito Federal. E há um processo, é uma lógica de trabalho que está acontecendo, e não começou agora, começou há mais de 10 anos atrás. A gente vem enfrentando essa problemática no Distrito Federal há mais de 10 anos, né? Mas existem estudos, tem um comitê, a sociedade civil está representada nesse comitê de resíduos sólidos do governo do Distrito Federal, existe assento para a sociedade civil, a gente está vendo todo esse processo. E as pessoas que estão lidando com isso, professores da Universidade de Brasília, pessoas ligadas ao Ministério do Meio Ambiente, recursos que estão vindo do governo federal, estão sendo fiscalizados. Os grupos de trabalho, a Frente Parlamentar Ambientalista está fiscalizando isso, e eu gostaria de convidar todos os senhores para um seminário nosso interno, para os senhores tomarem conhecimento do que está acontecendo. Isso está sendo repassado para os seus gabinetes. Todas as atas de reunião têm sido repassadas para todos os gabinetes, todas as reuniões têm sido comunicadas para todos os gabinetes, inclusive com registro. Eu pedi com registro, porque o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente pediu isso, que é o Rony Nehmer. Então, todos os momentos, nós estamos documentando isso na casa há 14 meses. Há 14 meses, está certo que isso está sendo discutido aqui. Então, eu até acho assim, extremamente importante que a gente, todos nós, que todos assinaram, todos são signatários da Frente Parlamentar Ambientalista, os 24, que a gente tome conhecimento, porque são coisas que estão acontecendo e nossa cidade está à beira de um colapso, tanto no resíduo sólido quanto na água, por exemplo, que está sendo realmente debatido. Mas aí eu me coloco totalmente à sua disposição, Celina. Na hora que você quiser, se você quiser pegar o pessoal do seu gabinete, a gente tem pessoas tanto na Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Social, tal, na Comissão de Meio Ambiente, quanto no nosso gabinete, que tem acompanhado isso e tem toda a documentação. Fico totalmente à sua disposição para isso, tá bom?
Só uma questão de ordem, senhor presidente. É muito válido, deputado Joey, porque aqui o volume de informações é imenso, né? E eu acho que Vossa Excelência, como tem conhecimento e está realmente bem introduzido, eu acho que o que falta é isso, é essa interface com a comunidade. Porque o sentimento da comunidade é como se nós não estivéssemos participando, entendeu? É um debate importante. E aí eu quero sim, faço questão, e eu acho que na próxima oportunidade, talvez montar uma comissão geral aqui, convocar, né, convidar a população de Samambaia. Então, eu acho que algo pode ser feito nesse sentido.
Dando continuidade ao comunicado parlamentar, passa a palavra à deputada da Rede Sampaio. Embora.
Senhor presidente Michel, doutor Michel, nosso deputado, senhoras e senhores, quero aqui, primeiro fazer três comunicados a este plenário. O primeiro deles é que hoje nós realizamos a primeira reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor pela manhã e reorganizamos os trabalhos da comissão, ao mesmo tempo que aprovamos um requerimento para que nós possamos fazer uma audiência pública sobre a questão dos direitos do consumidor. Nós precisamos trazer a esta casa o debate que o Ministério da Justiça tem feito, o Ministério Público, o PROCON, para que, de fato, essa comissão preste um serviço de qualidade à nossa população, trazendo para o debate dessa casa uma série de aspectos que ferem diretamente o direito do consumidor, como são as denúncias frequentes dos desmandos dos planos de saúde, doutor Charles, como também do atendimento à telefonia, que também tem uma quantidade enorme de queixas dos usuários ao PROCON. Então, nós pretendemos que essa comissão, de fato, cumpra o seu papel no sentido de fazer com que os consumidores de Brasília tenham os seus direitos respeitados. Quero agradecer a presença da comissão da deputada Luzia de Paula, do deputado Gaciel Maia, que lá estiveram para dar coro na nossa reunião. E, portanto, esse é o primeiro comunicado que eu gostaria de fazer. O segundo é um convite, sobretudo a todas as mulheres aqui presentes, as parlamentares e os parlamentares feministas, para que esteja presente no dia 9 de março, às 15 horas, na nossa sessão solene comemorativa do Dia Internacional da Mulher, que vai debater o combate à violência contra as mulheres aqui no Distrito Federal. O terceiro comunicado diz respeito a um requerimento que aprovamos ontem nessa casa, transformando a sessão da Câmara Legislativa no dia 22/3 em comissão geral para debater Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Nós vamos ter aqui na nossa capital, do dia 13 a 17, uma visita da Unesco e Comus para discutir a situação do patrimônio cultural da humanidade. E, portanto, já no dia 22, nós teremos aqui, já acertamos o convite do IFAM Nacional para estar presente. Vamos convidar também outros representantes aqui do Distrito Federal para estarem presentes. E vamos também discutir o decreto do governador Agnello Queiroz, que transformou o ano de 2012 como ano de valorização de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Então, eu creio que é um evento da mais alta relevância e quero pedir a todos os parlamentares a sua presença para que nós possamos também contribuir com a nossa capital, que é a única construção do século XX alçada à condição de patrimônio cultural da humanidade. Por último, quero também dizer, a deputada Celina já saiu, mas eu quero dizer que É inaceitável a gente encontrar ainda situação de trabalho infantil em Brasília. A gente sabe que isso é uma realidade. Quero dizer que existe uma frente social aqui de combate ao trabalho infantil. Nós gostaríamos de ter exatamente as informações para que também essa frente possa atuar no sentido de coibir e penalizar essa empresa por estar usando o trabalho infantil. E, por último, também me somar à fala do deputado Joivale, dizendo que o governo instituiu em Brasília uma política de resíduos sólidos e que isso é fundamental para que a gente possa entender a totalidade das ações que essa política enseja. Desde a coleta seletiva ao trabalho dos catadores de materiais recicláveis, que vai ser valorizado e facilitado com as estações que vão ser utilizadas para a reciclagem de material e, sobretudo, para que resolva de uma vez por todas essa lamentável situação que existe aqui, que é o lixão da estrutural. Isso só pode ser feito se nós, em contrapartida, construirmos os aterros sanitários. Então, não podemos minimizar esse debate, ele tem que ser feito na sua totalidade, e acho que essa casa, de fato, tem que se aprofundar sobre isso. Quero ser signatária da frente ambientalista, já que eu não estava aqui no ano passado, para que também possamos contribuir nesse debate que tem um interesse muito grande que ele seja feito, porque tem uma interface fantástica com a questão da saúde. Muito obrigada.
Dando continuidade ao pequeno expediente, deputado... Deputada, quer fazer uso da palavra? Deputado Dr. Charles, quer fazer uso da palavra? Deputado Siqueira Campos, quer fazer uso da palavra? Deputado Joivale, Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra? Vou estar com Vossa Excelência por 5 minutos.
Senhor presidente, muito obrigado. Meus pares, amigos, companheiros que estão aqui presentes. Hoje, no mundo se comemora, ou se tem-se, o Dia Mundial das Doenças Raras. No ano passado, nós apresentamos um projeto de lei criando o Dia Distrital de Consciência sobre Doenças Raras, que é hoje, no último dia de fevereiro. Eu cheguei aqui às 4 horas porque estava na Câmara Federal num grande evento, num grande seminário sobre doenças raras. Uma participação, inclusive, com o ministro do ministro da Saúde, o Romário, tem liderado isso a nível de Congresso Federal. E estou envolvido com isso, porque tem um caso na minha família, especificamente a minha companheira. Então, a gente tem trabalhado para que a gente consiga o apoio e uma política pública de apoio a essas pessoas. As doenças raras, elas são as doenças que acontecem uma em cada 2.000, até uma em cada 2.000. Né? Mas nós temos aqui uma quantidade de pessoas que precisam de apoio muito grande. Então, nós estamos desenvolvendo aqui na casa, junto com a sociedade civil organizada, as associações ligadas a esses movimentos aqui no Distrito Federal, uma política de apoio, uma política distrital de apoio aos portadores de doenças raras. Queria, inclusive, convidar a nossa deputada Arlete, Dr. Charles, pessoas ligadas à saúde, para que tomassem conhecimento e pudessem nos ajudar nesse processo. A outra coisa que fizemos, a sugestão, e foi prontamente aceita pelo grupo do Congresso e, inclusive, pelo Ministério da Saúde, foi a criação de um observatório. Nós temos uma ferramenta desenvolvida pela Universidade de Brasília, estamos num processo da criação do Observatório Distrital de Doenças Raras. A ferramenta está pronta, é uma coisa que não tem custo nenhum, está na universidade, nós estamos colocando à disposição da Secretaria de Saúde, e eu queria pedir o apoio da nossa amiga e companheira Arlete, Dr. Charles, que estão ligados a isso, para que a gente possa efetivamente fazer com que o Distrito Federal saia na frente nesse processo e nós possamos ter o primeiro observatório brasileiro, né, no Estado, no Distrito Federal, de doenças raras. Porque a ferramenta está pronta, preparada, disponível e nós podemos rapidamente colocar isso em uso na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E as associações, a MAVE, todas as associações que tratam disso estão completamente disponíveis, já estão na Câmara, participaram, nos ajudaram a criar o Dia, né, de Consciência aqui no Distrito Federal, que já foi sancionado pelo governador Agnello, é o último dia de fevereiro, acompanha o Dia Mundial.
O nosso estado, então, já tem o nosso dia, sai na frente, nós estamos trabalhando nisso. Tive agora com o senador Eduardo Suplicy, que tem essa política lá, estamos botando os técnicos em contato para criar esse processo. E uma coisa interessante, quase que uma coincidência, porque a gente estava preparando para participar desse seminário e conversando sobre isso, na sexta-feira eu estava no local à noite com a minha esposa, que tem essa doença, mas trata, tem condição de tratar, tá? E chegou uma pessoa completamente deformada com a mesma doença, e nós chamamos ela para perto, porque achamos aquilo... Falamos, olha, temos aqui, queríamos ajudar, né, temos tratamento, porque a gente passa isso todos os dias. E a pessoa falou, olha, eu não tenho como, não tenho dinheiro para comprar os remédios. Né? E se tiver um remédio na rede pública, essa pessoa passa a ser um cidadão completamente normal. Então, nesse sentido, presidente, é que eu queria fazer esse discurso, esse depoimento também, para que a gente pudesse... aqui na casa, tratar essa política de apoio que já está em curso, sendo trabalhada, como uma política da nossa casa, um projeto de lei de todos nós, assinados por todos nós, porque é uma coisa que traz qualidade de vida para o que está escondido, para essa dor que está escondida, mas que existe efetivamente em muitos lugares do Distrito Federal. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputado Dr. Charles.
Presidente, o deputado Joy Vale colocou... Sim, com uma oportunidade muito interessante, a questão das doenças raras, né? Me perdoe, só que você citou a doença da sua esposa?
Psoríase.
Psoríase. Ok. Então, é uma doença assim, realmente autoimune, tudo. Lembrar que ela tem, sim, ela tem na farmácia de alto custo, deputado, ela tem como buscar essa medicação. E se estiver faltando, nós temos que realmente ver qual é o motivo e tem que ter, porque se é uma patologia que, se não se toma doença, vai avançando e realmente complica o estado dessa paciente. E eu achei muito oportuno de Vossa Excelência, me coloco à disposição, tenho certeza que a doutora Arlete, né, que altamente comprometida com essas questões da área de saúde, nós estamos juntos para que Vossa Excelência possa tocar o seu projeto adiante e nós beneficiemos essa população que realmente merece ser assistida.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu acho importante, nesse momento, esclarecer aqui, deputado Gervara e deputado Arlete, a situação daquele menino dirigindo aquele trator. Eu acabo de falar com o secretário de Obras, doutor Otto, que me colocou o seguinte... deputado Siqueira Campos, deputado Charlinho, deputada Luzia, deputado Rony Neme. O que o Otto me disse? Aquilo ali é uma obra licitada pelo governo do Distrito Federal, licitada ainda no governo anterior. Foi validado nesse governo a licitação e foi procedido o contrato. Ao fazer o contrato com a empresa construtora da praça, que é uma praça grande lá na Ceilândia, a empresa sublocou uma outra que tinha um equipamento. Até aí não tem nenhuma ilegalidade. A empresa pode sublocar outra. O problema é que no dia de terça-feira, deputado Ronen, terça-feira de carnaval, o cidadão, dono do equipamento, que é o tratorzinho, que tinha sublocado o trator para a empresa que está fazendo a obra, foi para lá, e ficou assistindo o filho brincando, fazendo aquilo com o trator, que é um irresponsável, né? Quer dizer, ele, o pai, e pela desenvoltura que a gente vê ali, o menino andando com aquele trator, acredito que não era a primeira vez. Ninguém pega um trator e sai daquele jeito. Tanto aquilo ali não foi a primeira vez que o pai permitiu que o filho operasse um trator. O governo do Distrito Federal tomou todas as medidas... todas as providências necessárias, estará punindo efetivamente a empresa, não pela subcontratação, mas por não ter fiscalizado o subcontratado que eles fizeram, o subcontrato que eles fizeram. Agora, preciso ficar claro que não é uma deliberação do governo do Distrito Federal permitir que menor trabalhe, muito menos em trator. Agora, eu acho que é uma situação grave também, porque precisa, deputado presidente, deputado doutor Michel, acho que o exemplo precisa começar de casa. Acho que os pais precisam começar a ter responsabilidade com seus filhos. Como é que o cara que, por ser dono do trator, faz um subcontrato, leva o trator e põe o filho para dirigir o trator? E alguém filmou e botou na imprensa, está certo, viu? A criança dirigindo um trator, bota na imprensa. E aí sai para o país inteiro e para o mundo, né? Porque à medida que vai para as redes sociais, que aparentemente que Brasília é um lugar que explora crianças. Não é verdade. Aqui não tem exploração de trabalho de crianças. Principalmente no nosso governo, né? Que é um governo que tem, por princípio, proteger as crianças, os velhos, os idosos. Agora, o deputado Rony Nemer, que já foi secretário de Obras, sabe o quanto que é difícil, né, uma situação dessa, né? O subcontrato não é ilegal, agora, o pai do menino é um irresponsável. Ele não deveria levar o filho dele para aquela obra, muito menos para ficar perto do trator, e ainda mais pior para subir em cima do trator e sair dirigindo aquele trator, da maneira que ele dirigiu. Mas o governo tomou todas as medidas, me dizia há pouco o secretário Otto, que também tem que tomar as medidas, mas saber o tamanho que toma, porque a empresa, que aparentemente não tem tanta culpa, mas você pune a empresa dizendo que ela não vai mais contratar com o Distrito Federal, e onde ficam os trabalhadores dessas empresas, né? Que estão lá, né? Que são dezenas, centenas que estão lá. Portanto, é um negócio realmente complexo, não tem nenhuma responsabilidade do governo do Distrito Federal, muito menos do secretário Otto, que é uma pessoa que prima pelo cumprimento da lei. Agora pega num dia de terça-feira de carnaval, quando a cidade inteira estava paralisada, um pai leva o seu filho para operar aquela máquina, né? E aí vem a irresponsabilidade do lar. Não é? Do mantenedor do lar, que devia ter um pouco mais de responsabilidade com seus filhos. Agora, o Distrito Federal não tem nenhuma responsabilidade com isso, muito menos o nosso governo, Aguinaldo Queiroz.
Dando continuidade ao pequeno expediente, não havendo mais quem queira falar, passamos para a ordem do dia. Como não há quórum, dou por encerrada a presente sessão. Que trabalhou junto